Tá gravando? Ah, esses momentos contraídos são interessantes pra gente colocar também.
O programa a seguir normalmente contém sexo, drogas e palavrões. Não necessariamente nessa ordem. E pode ser gatilho para alguns e não é patrocinado por ninguém ainda. Infelizmente. É isso. Fique avisado e beijos.
Tá gravando? Bom, pessoal, estamos aí de volta para falar sobre uma temática polêmica. A louca. São todos os temas que eu falo aqui. Bom, e hoje eu vou falar sobre pessoas com deficiência. No Brasil, de acordo com o último censo do IBGE, existem 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência física. A ONU e o Estatuto da Pessoa com Deficiências definem como qualquer pessoa que possui impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. É muita coisa, né? Mas é importante eu dizer aqui que a deficiência não está na pessoa. Durante muitos anos, a saúde e o mundo resumiu as pessoas com deficiência em seus impedimentos. Mas hoje evoluímos esse pensamento e entendemos que a deficiência não está na pessoa, mas na sua interação com o meio que a cerca e que, por isso, elas devem interagir com o mundo de uma forma diferente. Entendeu? Aprendeu? Então tá bom.
Captei vossa mensagem, sapiente guru.
Hoje o assunto é pra te contar o óbvio, que é que as pessoas com deficiência também transam, apenas de uma forma diferente das pessoas que as não têm. Eu vou falar o óbvio porque o mundo insiste em fazer desses corpos assexuados. A nossa sociedade define uma infinidade de padrões que são, na maioria das vezes, excludentes para diversos grupos sociais. Esses padrões, além de criarem isolamento, criam várias vulnerabilidades também. Ah, mas como assim, Uno? Bom, pegando a pauta do episódio de hoje, por exemplo. A sociedade caga regra horrores pro sexo, certo? A gente tem milhões de definições de sexualidade e a galera chegou num ponto de criar roteiro pra transa. As gays, por exemplo, você pega filmes de pornografia industrial pra ver, você pode perceber que normalmente começa com sexo oral, aí já vai magicamente por uma penetração de ladinho, como se o cu abrisse assim... ao chamado da voz, ou de quatro a partir desse mesmo cu que se abre magicamente. Fica um batistaca durante uns 20 minutos, e aí o passivo fica de frango assado, goza levando o rabo e ativo tira o pau pra fora, goza em cima do passivo e acabou. Num país com uma educação sexual lixo igual o nosso, sexo muitas vezes se resume em penetrar ou imitar filmes de brasileirinhas. Então, para a população não deficiente, paraplégicos não ficam de pau duro, cegos não ligam para aparência, transar com pessoas amputadas é difícil e outros vários preconceitos. Primeiro, vamos falar de alguns mitos que existem quanto à sexualidade de pessoas com deficiência. A primeira coisa é que elas são assexuais, dependentes ou infantis. Isso, primeiro ponto, é ridículo. É importante entender que uma pessoa com deficiência, por mais que algumas vezes ela necessite de um apoio externo para cumprir alguma atividade ou outra, não significa que ela seja infantil, totalmente dependente e muito menos assexual. A percepção do mundo e a forma de interagir com ele que difere de uma pessoa com e sem deficiência. O mundo, por ser construído a partir de uma visão pouco inclusiva e acessível, que faz com que alguém cadeirante, por exemplo, precise de ajuda para subir de um andar para o outro ou entrar em um edifício que não é acessível. A priori, todos são e querem se manter autônomos, mas por obstáculos que a sociedade por si só impõe, que existem esses momentos de dependência. E só porque alguém depende de apoio ou ajuda, não significa que ela pense em sexo ou que ela seja infantil. Ah, e é até bom ter tocado nesse ponto, porque eu quero dar um aviso. Não chamem pessoas idosas ou pessoas com deficiência no diminutivo. Pelo amor de Deus, não existe esse papo de vozinha, ai, vocêzinho, ai, esse bracinho, ai, esse toquinho. Não existe isso. Isso é capacitista, etarista e inferioriza a existência dessas pessoas.
As pessoas não têm consciência disso.
Sem comentar que, a partir do momento que eu considero uma pessoa com deficiência um ser assexuado, eu negligencio o cuidado e atenção para situações de abuso sexual, por exemplo. Além de não atentar para a educação e saúde sexual dessas pessoas. Elas vão ter HIV, HPV, sífilis, igual todo mundo. Vão ter momentos de alta e baixa de libido, vão ter tesão, se masturbam. Isso deve ser normalizado, principalmente para incentivarmos cada vez mais essa conversa num panorama mais amplo. Outro mito é que pessoas paraplégicas ou com alguma lesão medular não conseguem ejacular ou ter ereções. Dependendo do nível da lesão, elas conseguem fazer isso tudo. E mesmo quando não existe essa possibilidade, não é por isso que não se consegue dar prazer ou atingir esse prazer. Eu falo o tempo inteiro aqui que a gente precisa desconstruir a ideia do prazer e entender que uma transa boa não é esse bate-staca pra gozar que você tá acostumado.
Bate-staca MB6K.
Dificuldades em relacionamentos, de encaixar, de curtir alguma coisa ou outra, existem em todo tipo de relação. Sejam elas entre pessoas com deficiência ou não. A deficiência não resume alguém. A gente não se apaixona por um cabelo preto, ou por um olho, ou por um dedo assado. A gente pode até ter tesão em uma característica ou outra. E a ausência de uma não deveria deixar a outra menos atraente, né? E sobre se apaixonar, eu vejo que é sobre de curtir a pessoa e não a não deficiência ou a deficiência dela, né? Ao longo do episódio, eu vou passar por alguns mitos e preconceitos quando o assunto é sexualidade, sexo e pessoas com deficiências. E tem um artigo maravilhoso da Ana Cláudia Bertolozzi e do Paulo Renês Marçal sobre esses mitos que eu vou colocar. E vou deixar tudo no site do Senta e nas redes para você, se quiser ler mais sobre o assunto, tem lá disponível.
Ladies, the library is open. Okay.
Okay.
Bom, não existe um jeito certo de sentir tesão, de transar ou de gozar. Cada um tem sua forma de se descobrir, independente da sua deficiência. Cegos, por exemplo, não têm estímulo visual, mas seus outros sentidos estão ali funcionando babadeiros e ainda mais aguçados do que das pessoas não cegas. Pessoas com deficiência intelectual também muitas das vezes têm as mesmas demandas afetivas sexuais que as pessoas sem deficiência. Entretanto, a família e os próprios profissionais da saúde, a sociedade no geral, insistem em manter essas pessoas como assexuadas. Quando a gente tem dificuldade de compreender alguma coisa, normalmente a resposta é justamente correr dela, esconder, fingir que a gente não viu. E é o que acontece quando o assunto é esse que a gente está discutindo. Quando achamos que uma pessoa sem deficiência vai ter dificuldades em transar com alguém com deficiência por motivos diversos, o assunto vai além do preconceito e da discriminação. Pessoas com deficiência são sempre tratadas como se fossem objetos de porcelana em que é necessário um cuidado imenso para dialogar e interagir. Aquela coisa de, ah, eu não sei como que eu falo com fulano. Ai, nossa, mas é muito diferente, né? Ah, mas se eu namorar, eu vou virar cuidador. Ações como essas tiram a individualidade e autonomia dessas pessoas, além de reforçarem uma imagem que a gente chama de capacitista. E são obstáculos que as pessoas escolhem colocar na frente ao invés de realmente enfrentar o que é diferente.
Capacitismo é o preconceito e a discriminação de pessoas com deficiência.
Eu conversei com a Brisa Marques, maravilhosa, artista e comunicadora. Ela sempre utilizou muito do seu corpo nas performances e alguns anos atrás, quando sofreu uma lesão medular, teve de enfrentar uma mudança drástica na sua vida e na forma de experimentar a sexualidade.
Quando eu penso que a minha forma de sentir tesão mudou, eu sempre penso, nossa, mas isso tem a ver com a minha deficiência e tal, e tem várias coisas que tem a ver. Só que eu também falo, gente, mas tem outras coisas também que tem a ver, porque antes eu tinha tesão em umas coisas que hoje eu não tenho, porque eu tenho consciência como mulher que aquilo ali de alguma maneira me violentava. E eu não tô falando só de, sei lá, tapinha não dói, não tô falando disso não, né? Tô falando de relações abusivas e questões psicológicas. E às vezes, forma de sentir tesão. Então, hoje eu tenho muito mais tesão em homens sensíveis, em homens que me respeitam, em homens que reconhecem a minha fala. Cara, eu tenho tesão nisso. Mudei. Sabe? Então, em primeiro lugar, eu acho que o meu tesão mudou nesse sentido. Segundo lugar, assim, acho que a deficiência, ela afetou totalmente a minha forma de transar, minha forma de me relacionar com uma pessoa. Porque, assim, aparentemente, teve uma mudança, né? Apesar de eu ainda estar aqui no padrão bípede com as minhas bengalas. Mas teve uma mudança física e cada vez essa mudança ela é mais evidente, porque também eu tô envelhecendo, eu tive um filho. Então, tipo assim, minha bunda tá mais mole, né? Tem isso, sim, essas coisas. Depois que eu comecei a usar órtese, a minha perna atrofiou mais, o meu pé não mexe. Então, tipo assim, o pé que eu morro de dor, que ele fica queimando o tempo inteiro, eu acho até legal, assim, a pessoa, se ela tiver tesão e fetiche, ela pode ficar beijando o meu pé, entendeu? Mas eu não vou sentir. Então, legal, sabe, assim, mas mudou de verdade. E aí, o que eu sempre penso, que nessa sociedade, como eu disse, como ela é estruturada, parece ter uns padrões, assim. Pelo menos comigo já aconteceu algumas vezes. Então é assim que você goza, então é assim que você sente, e todas as mulheres são assim, e aí eu chego, abro a porta, tomo uma garrafa de vinho, a gente abre a garrafa de vinho. E aí agora a gente vai pra lá, e aí a gente transa nesse padrão, e aí é isso, você tem que gozar. E aí, gozou? Foi gostoso? Não dá, entendeu? Então, o início foi muito difícil, porque, tipo assim, eu me colocava no lugar, eu não consigo mais fazer isso. Sexo, igual nadar, igual correr, igual outras atividades que eu desempenhava na minha vida, a sensação foi de que eu não era mais aquela pessoa, eu não conseguia mais fazer 1 milhão de coisas. Então, eu ficava frustrada. Eu me frustrei várias vezes em várias coisas. Eu não conseguia mais dançar. Até eu aceitar isso, foi muito difícil, até eu entender, assim, tá, mas e aí, como que eu acho gostoso? Como que é melhor pra mim? Como que eu gozo? Ah, tá, então aqui mudou. Então é desse jeito. E aí eu acho que, pra alguém tá comigo, assim, eu acho que tem que ser uma pessoa muito sensível, que tenha essa expansão nesse lugar. Primeiro lugar, porque pessoa com deficiência, você já tem que quebrar uma barreira aí. Você já quebra uma barreira na hora de assumir uma relação com uma pessoa com deficiência. Porque a gente só sabe da realidade da pessoa quando a gente convive. Então, você e ele, você dá uma transada, você dá uma ficada e tal, pananã, é uma coisa. Agora, você conviver com aquela realidade, sabe, e com tudo que ela envolve, é diferente. E é isso que, pelo menos atualmente, eu espero numa pessoa. É óbvio que de vez em quando eu posso querer ter uma transa casual, mas eu acho muito difícil encontrar atualmente uma pessoa que esteja afim mesmo, assim, de se envolver, de chegar nesse lugar mais profundo. Acho que primeiro é senso estético, um senso padronizado, e aí é claro que eu tô falando de mim, e ouço muito, né, assim, mas você não parece que tem deficiência? Isso é uma fala capacitista, porque a gente precisa ultrapassar, eu acho, esse lugar da imagem, do padrão, da forma, da beleza, dessa ditadura do corpo. Porque o corpo é muito mais do que isso. E isso eu tô interessada. Eu tô interessada nesse prazer que é muito mais. E eu não gosto de fingir, sabe? Eu quero quando eu tiver de verdade. E eu acho que eu sinto esse padrão ainda muito forte. É isso. Eu fui me adaptando. No início foi bem difícil. Foi uma sensação de frustração, de perda, de incapacidade. Se você for procurar a palavra deficiência no Google, você vai achar o que eu senti. Por isso que eu não me identifico muito com essa palavra atualmente. Eu acho que ela traz uma coisa muito pejorativa. Uso ela quando devo usar, porque é ela que vai garantir o meu direito, mas ela já não traz uma coisa legal, tanto que todo mundo... Ai, mas e aí, você é deficiente? Como que eu falo? Podia ser uma coisa mais legal, mais interessante, sabe? Mesmo que às vezes tenha dor, porque não é toda deficiência também que tem dor, não. Eu tenho, mas ninguém sabe que eu tenho. Eu não fico falando o tempo inteiro, ah, eu tenho dor, eu tenho dor, eu tenho dor. E é isso, gente. Eu gosto de transar, acho uma delícia, acho gostoso, entendeu? Quero transar muito na minha vida. Acho que a gente tem que pensar no orgasmo como uma coisa cíclica. Como algo que se renova, a gente tem que pensar como a gente pode dar prazer para o outro, como a gente pode renovar esse prazer em nós mesmos. Porque, na verdade, se meu pé está anestesiado, porque eu parei de sentir, mas está todo mundo meio anestesiado, na real. Então, acho que esse orgasmo é essa potência de vida. E a gente parar também com esses tabus, entendeu? Entender o que dá tesão na gente. O que te dá tesão? Você quer usar um lubrificante? Te dá tesão? Ah, massa. Você quer que chupa a sua orelha? Te dá tesão? Ah, legal. E aí, isso aqui você gosta? Isso aqui você não gosta? Eu acho que o que mais me fez entender o meu próprio corpo foi quando eu estive sozinha pesquisando ele. Me tocando, me sentindo, entendendo o que me dava prazer, o que não dava. E se de repente chega algum discurso que me impõe uma forma de prazer, eu já corto, entendeu? E falo, não, aqui, eu não gosto assim, ou eu gosto assim, que acho que a gente devia fazer isso, se entender melhor para a gente poder assumir o que a gente gosta, o que a gente quer, o que a gente não quer. Mas não é fácil, assim, é muito ruim, por exemplo, quando eu tô aqui, aí a pessoa me vê e ela não sabe que eu uso bengala. E aí eu sei que vai rolar uma surpresa, então eu já curto falar. Mas acho interessante, assim, a surpresa também, as pessoas irem conhecendo aos poucos, porque a gente acaba conhecendo as outras pessoas também. O que, que as pessoas pensam disso? E acho bonito quando a gente consegue se acompanhar, porque realmente eu mudei. E gosto quando eu encontro uma pessoa sensível que consegue me acompanhar.
Ah, Uno, mas eu sou uma pessoa que não tem deficiência, mas eu tenho medo de chegar e tal, como é que eu faço? Bom, o estranhamento sempre vai existir, né? Os corpos que são diferentes dos que a gente está acostumado a ver representados sempre trazem um sentimento de curiosidade misturado com medo e estranhamento, de acordo com o próprio Foucault.
Se tem Foucault! Uhul!
Que também explica que os corpos que são diferentes são resumidos em patologias. Ou seja, se você for uma pessoa sem deficiência, vai rolar aquele susto inicial quando você está numa conversa virtual com alguém e ela de repente conta que é cadeirante, por exemplo. Isso surge justamente de uma insegurança que as pessoas têm em lidar com o diferente, pois somos criados para lidar com o que nos é apresentado e representado. Agora cresceu uma gola rolê aqui no meu pescoço porque eu falei de Foucault nesse programa.
Um momento em que se encontra uma brecha na conversa para enfiar uma citação de Foucault.
Aqui eu novamente vou criticar a falta de representatividade e presença dessas pessoas em locais que não sejam específicos sobre a deficiência. Tipo assim, eu tô lendo um livro agora que chama A Casa dos Sonhos, da Carmen Maria Machado. E ela fala uma hora, uma coisa especificamente da comunidade lésbica, que é a pauta do livro, mas eu acho que cabe aqui, que é a necessidade de termos pessoas com deficiência, por exemplo, sendo vilã de novela, sendo uma pessoa com uma vida normal mesmo, tipo aquelas gays trambiqueiras que ficaram famosas no Twitter, sabe? Ah, velho, gay não é só uma totem gay. A gente é gente comum que se interessa pelo mesmo sexo, ou tem de andar numa cadeira de rodas, ou tem síndrome de Down. Mas antes de ser gay, antes de ser uma pessoa cadeirante, antes de ser uma pessoa com síndrome de Down, ela tem as mesmas necessidades, as mesmas questões e os mesmos dilemas que pessoas normais. Então, a gente coloca essas pessoas como totens e só convida elas para falar em novelas ou falar em palestras quando o assunto é pessoas com deficiência ou quando o assunto são pautas LGBTQ, por exemplo, a gente está resumindo essas pessoas, as suas sexualidades, as suas deficiências e as suas questões de uma forma geral. O Breno Martins teve de enfrentar várias dessas barreiras também. Ele é um jovem de 24 anos do interior de São Paulo e sofreu um acidente em maio de 2018. Acabou perdendo os movimentos das pernas por conta dos traumas e assim teve de se reinventar em vários aspectos, principalmente quando o assunto é sexo. Ainda mais sendo gay numa comunidade em que o corpo é uma questão tão discutida. Eu perguntei pra ele aquela pergunta que ele deve receber sempre. Como é que é se relacionar com uma pessoa com deficiência? Como faz pra não ofender? E o que mais incomoda ele sendo uma pessoa com deficiência e se relacionando com pessoas sem deficiência?
Então, gente, o que mais me incomoda quando me relaciono com outra pessoa é a falta de insegurança que eu tenho. Por quê? Porque a gente era X e a gente virou Y, entendeu? Então tem muita coisa no passado que a gente quer trazer pro presente. Isso tá super errado. Eu sei que tá errado, mas eu trago. Eu entendo. Então assim, a gente tem que parar de pensar o que a gente era e mostrar o que a gente é hoje. E meu amigo, quem tem boca vai a Roma, nem vou falar pra você o que você pode fazer com sua boca, entendeu? Enfim. Referente à sexualidade do deficiente também, a gente tem dois tipos de direção. A reflexa e a psicogênica. A psicogênica é quando a gente olha, sente atrasão e o pênis fica ereto. O toque é realmente quando a pessoa masturba você, ou você masturba a pessoa e o negócio fica duro. Só que às vezes as pessoas não têm como manter. Aí a gente tem que tomar um remédio. Isso às vezes pode incomodar outra pessoa. Mas aí é problema da pessoa, não é nosso, entendeu? Problema da pessoa se a pessoa se sentir mal, não é nosso. Porque é o jeito que a gente tem que viver a nossa vida. A gente tem que olhar pra gente e falar, porra, meu, eu só consigo fazer isso. Muitos cadeirantes, quase 85% que eu converso, não gozam, não ejaculam. Sinto falta também, muita falta, porque tem gente que adora, né? Mas tem gente que não gosta. Assim, vou ser bem sincero pra vocês. Meu, é triste? Sim, é triste. Porque a gente tá acostumado com uma coisa X e a gente perdeu essa coisa. Porém, não é a única coisa que vai rolar no sexo. Então assim, meu, faça acontecer, se jogue de cabeça, literalmente. que você vai ser muito feliz.
Bom, gente, é incrível que muitas pessoas têm medo de se envolver com um deficiente e falar alguma bosta. Vamos ser sinceros. Não tem como você ter medo de uma coisa que você não fez. Não tem como você falar que você não vai beber coca se você nunca bebeu. Então tem que ter a prática. Faça. Se fez alguma merda, a palavra desculpa ajuda tudo. E se o deficiente não desculpar, pau no cu dele. Porque assim, eu acho que a gente tá nessa autocompreensão um do outro. A gente tá se desenvolvendo, a gente tá crescendo junto, a gente tá ali tendo um afeto. Então assim, automaticamente vai sair alguma merda. Tanto o deficiente vai falar uma bosta, tanto a pessoa vai falar uma bosta. E aliás, antes de você fazer qualquer merda pra um deficiente, pergunte se você pode. Tipo assim, ah, tipo, no meu caso, tem cadeira de roda. Ah, eu posso levar se você... Não. Aí eu fico chateado. Por quê? Porque eu não pedi nada, entendeu? Peça, pergunte. Perguntar não faz mal a ninguém. E não venha falar pra mim, ah, porque eu não fico com deficiente porque eu tenho medo. Mentira, gente. Mentira. Não fico com deficiente porque você é um cuzão. Simples assim. Porque se você não fosse um cuzão, você ficaria. Porque a vida é assim, a vida é a base do medo. Se a gente não sentir medo de nada, a gente já pode morrer. Porque o que faz a vida, o que movimenta a vida é o medo, entendeu? A gente tem que se superar cada dia mais. E a pessoa que tá deficiente, ela quer uma pessoa que corre atrás das coisas também, que não tenha medo dela. E um deficiente pode ter várias causas. Vamos dizer um paraplégico, tá? Às vezes ele usa fralda, e a pessoa tem que compreender que ele usa fralda e tudo bem também. Ele pode defecar, que é o que? Evacuar. Fazer tipo a chuva. Fazer a chuva de ouro antes da hora, né? Aí você. A pessoa tem que saber. Se você tá enfiando onde não deve, pode sair o que você não quer, entendeu? E assim, a maioria dos deficientes que eu conheço hoje em dia, tá? São ativos. Porém, tem sim, os deficientes são passivos e são super felizes. Muito felizes. Então, assim, para de automaticamente depositar no outro a expectativa que você quer.
É sobre isso, né, amor? A vida é sobre adaptações. Inclusive, existem algumas coisas que eu descobri e que eu quero compartilhar com vocês. O Devoti é um aplicativo criado pelo Ricardo Alonso, de São Paulo, que é um Tinder para pessoas com deficiência. Ele me contou como foi a percepção dele acerca dos outros aplicativos, tipo Tinder, e por que ele resolveu criar o Devoti.
Bom, meu nome é Ricardo Alonso Jorge. Estou desatando a fala e eu sou hemiparético. Eu sofri um acidente, um AVC, por conta de medicamentos. E aí eu fui levando a vida. E aí, uma época eu quis entrar no Tinder, não recebi a like de ninguém. E também fui zoado algumas vezes. E não gostei, e aí eu resolvi criar meu próprio aplicativo de relacionamento. Entendeu? Para deficientes físicos.
Eu falo Devoti, mas também, assim, não sei se é Devotê, Devoti. Tem gente que fala Devoti, tem gente que fala Devotê, mas é Devoti, Devotê com dois S, tá? Só pra quem tá ouvindo. Aí tem um assunto que eu quero entrar bem rapidamente. Devotê vem de devoteísmo, e devoteísmo é atração por pessoas com deficiência. Muita gente a priori pode achar estranho e errado ou algo assim, mas na real, sendo um fetiche ou não, são pessoas mais abertas e menos preconceituosas que uma suposta maioria do país que nunca se relacionou com pessoas com deficiência. Inclusive, o Ricardo me contou isso no nosso papo, que as pessoas com deficiência nunca tiveram problemas para se mostrarem no aplicativo, e isso é diferente das pessoas que são chamadas devoteístas, que têm vergonha de se mostrarem. Eu acredito que essa vergonha seja justamente por conta do medo de serem julgados por terem tesão por uma pessoa cadeirante ou amputada, por exemplo. Pensando a respeito, eu acho que se a lógica que temos que adotar é de considerarmos as pessoas com deficiência não a partir da sua deficiência em si e como ela modifica seu corpo, mas como apenas um corpo diferente dos outros corpos, não tem nada de errado alguém sentir tesão em uma pessoa ser amputada ou não. É a mesma lógica de ter tesão com uma pessoa por conta dos peitos ou da bunda ou dos milhões de outras características. É uma coisa para se pensar, né? Enfim, eu falei horrores, né, meninas? É um tema que tem tanta coisa pra discutir e tantos recortes diferentes que falar no máximo uma hora é uma missão quase impossível. Por isso, por favor, siga os perfis que estão na descrição aqui do episódio. Da Brisa, do Ricardo e do Brendo. Pra você ficar por dentro dessas questões. Além disso, para você entender mais do assunto, eu vou colocar as referências que eu li lá no site do Senta e eu fiz um post com dicas de posições sexuais lá no Instagram. Então corre lá para ver. Bom, é isso, amores. Entre nos grupos de putaria do Telegram, maratone os episódios e posta nas suas redes. Compartilhe com os amigos, sigam o podcast e apoiem. Acesse o site do Senta em centomesmo.com.br. Me siga nas redes sociais, eu sou @centomesmo em todas elas, inclusive TikTok. E me mandem perguntas, casos, histórias e pautas para contato@centomesmo.com.br ou por mensagem nas redes sociais. Até se você, por exemplo, discorda de alguma coisa que eu falei aqui no episódio, que eu trago no próximo episódio essa discussão pra gente falar sobre. Hoje não vai ter telemensagem, mas se você quiser mandar recadinho pro crush ou para amigos por meio das ondas do podcast, me manda também por e-mail ou mensagem. Eu sou super acessível, juro. Beijos!
O Senta é um podcast produzido pela IMA Estratégia e Conteúdo. A locução é minha, Valesca Falsi. Produção de áudio de Gabriel Canedo e Pedro Jaber. E a produção de João Vitor Rocha e Léo Castro. A direção, roteiro e apresentação é dele, Uno Vulpo.